Antes de começar, um recado rápido da ABPod.
Olá, ouvinte! Tudo bem?
Nós, da Associação Brasileira de Podcasters, ABPod,
temos um convite para você.
A Pod Pesquisa 2019 já está publicada.
E sua participação é essencial para sabermos mais sobre o perfil de quem escuta podcast no Brasil.
O formulário online da Pod Pesquisa 2019 está disponível no site da ABPod.
Acesse abpod.com.br.
Desta vez, vamos focar no perfil do ouvinte.
Mas se você também é produtor, estamos preparando novidades para você.
A Pod Pesquisa 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro
a 15 de dezembro de 2019.
Não fique de fora, faça parte dessa campanha e compartilhe em suas redes de contato.
A Pod Pesquisa 2019 é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts.
Juntos pelo Podcast Nacional.
Está no ar mais um episódio do Arc 2P, o seu canal de resumo semanal das principais notícias de arquitetura. E no episódio de hoje, Elis comenta: as cidades poderiam ser planejadas por mulheres. Satoshi convida Diego Viana e Paula Lousada para falar sobre o que é arquitetura noética. Danilo e Satoshi convidam o quase Masterchef Henry Gerson para falar sobre a cozinha perfeita.
Olá, pessoal do Arc 2P, aqui quem fala é Elis, e eu hoje tô fazendo essa participação especial, não sei se eu posso chamar assim. Na verdade, eu queria comentar uma das notícias que foi falada no último programa, que foi a notícia trazida pelo Danilo, né, como seriam as cidades pensadas pelas mulheres, o caso de Barcelona. Eu não pude estar com eles na gravação, mas eu senti um chamado para poder comentar um pouco também sobre essa notícia. É bem interessante trazer um pouco do, obviamente, do meu olhar sobre a notícia, meu olhar feminino e também o olhar de uma pessoa que, dentro do possível, se envolve com a questão do feminismo, do empoderamento feminino e tudo mais no que eu faço hoje na minha, tanto na minha vida profissional quanto pessoal. Então, eu realmente achei que eu poderia contribuir um pouco mais com a notícia que foi comentada pelos meninos. Bom, também não vou me estender muito em relação ao que se trata a matéria, para quem não, ou a notícia, para quem não ouviu ainda, então volta lá e escuta o episódio em questão. Mas é uma notícia do portal do Arc Daily, baseado numa reportagem da BBC, em que pega como exemplo a cidade de Barcelona, que hoje é uma mulher a prefeita da cidade, mas não só isso, também existe um movimento de mulheres, principalmente arquitetas, trabalhando essa questão do pensar a cidade arquitetonicamente e urbanisticamente, com o olhar não só para as mulheres, mas com o olhar das mulheres, que tem aí uma grande diferença. Eu acho que eu queria começar por aí. Eu acho que, obviamente, não pode dizer que não existe uma certa tentativa mais recente, obviamente, dessa... Não tão mais recente, mas assim, desse olhar que o homem, na sua maioria, teve como responsável pela criação das cidades para com as mulheres. Mas um olhar muito de fora, né? Um olhar que é difícil a uma pessoa que não está no lugar da outra poder pensar pela outra. É importante ter uma postura empática, mas a gente chega a certas barreiras, certos limites, e isso acaba limitando mesmo, né, o pensar, seja uma cidade, um produto, ou que seja, para aquele outro público que não seja você mesmo, né? Tudo bem que hoje existem formas de até metodologias para tal, Mas nada do que a figura feminina, uma, né, uma mulher, para realmente pensar o que é ter condições pensadas para uma cidade realmente onde a mulher se sinta a parte desse todo. E eu digo mulher, mas também a gente não pode esquecer que outros players, como, por exemplo, deficientes físicos, crianças, dentre muitos outros, que também não fazem parte da criação das cidades, mas os quais são fundamentais as suas perspectivas para que a gente tenha, então, uma cidade muito mais diversificada e, consequentemente, mais aceita por todos, onde todos possam ali habitar de forma que seja segura, agradável e tudo mais. Bom, então quando a gente pensa, né, que a cidade, quando a gente fala, na verdade, que a cidade ela é pensada pelas mulheres, a gente tem que lembrar uma questão importante, justamente essa que eu acabei de comentar, da acessibilidade à diversidade, né? Então quando a gente fala de feminismo, por exemplo, a gente não está falando apenas num olhar egoico para a mulher, nós estamos pensando aí sim de uma forma mais holística, uma forma mais empática, mais colaborativa, que tem aí a percepção para outros, como eu acabei de falar, outras pessoas além do homem branco, que é o que na sua maioria aí acabou por muitos e muitos anos, né, sendo responsável pelas tomadas de decisões, seja elas quais forem, e principalmente, não principalmente, mas como aqui a gente está pegando o exemplo das cidades, no planejamento das cidades. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante de se salientar. Isso, né, da questão de quando a gente fala pensadas pelas mulheres, mais uma vez eu repito, não quer dizer que é apenas para mulheres, mas a gente traz aí esse cuidado, esse olhar mais holístico e para a diversidade. Afinal de contas, cidades são feitas por diferentes tipos de pessoas, idades, gêneros e tudo mais. Bom, e aí, aqui, ele traz no portal da ArchDaily, né, como os meninos já comentaram, essa notícia da BBC, ela salienta aí 6 pontos que foram discutidos na notícia. Bom, o primeiro deles que é falado é o banheiro, né, o banheiro realmente, como é bem explicado no vídeo, que tem o vídeo da própria BBC, fala da necessidade de espaço, né? Então, para as mulheres, elas necessitam de mais espaço. E, consequentemente, nós vamos muito mais ao banheiro. Então, essa coisa de pensar o espaço, o metro quadrado mesmo, uma vez que, em muitos casos, os homens conseguem, na maioria das vezes, usarem o banheiro de pé, né, ao contrário das mulheres. Então, essa ideia de como é pensado os banheiros e também nas suas quantidades, uma vez que sim, as mulheres usam mais, vão mais, por diferentes motivos do corpo mesmo, né, de questões fisiológicas. Então, isso é um ponto que é trazido na notícia. E acho que os meninos comentaram ali justamente a mesma coisa, não querendo ser redundante. Bom, o ponto 2, que eles chamam de jogo limpo, é um pouco daquilo que eu comentei inicialmente, quando eles falam de redefinir as necessidades em que todos se sentem iguais. Então, justamente isso. Uma vez que a gente tem diversidade de olhares na hora de planejar, então, numa equipe, por exemplo, de um projeto arquitetônico, de um projeto de um plano diretor, então, enfim, pensando na cidade, uma vez que a gente tem equipes diversificadas, com diferentes olhares, a gente consegue ser mais assertivo no de que forma esse parque, as ruas, as quadras, o edifício, ele vai atender a maior número de pessoas, de novo, sejam elas de diferentes classes sociais, de diferentes né, sendo criança, adulto, homem ou mulher. Então, eu acho que esse jogo limpo que eles colocam como esse título é justamente isso. É entender para além da própria vivência. É que as pessoas tenham a experiência de poder se sentir acolhidas. Então, lá na notícia, né, eles falam, por exemplo, de um projeto de um parque em Barcelona, por uma equipe de mulheres arquitetas, em que, além delas colherem, através de entrevistas, de que forma essas pessoas ali, usuários do parque, se sentiriam acolhidos ali com equipamentos que eles gostariam de ter, ou até mesmo entender ali como que é os hábitos, né? Isso é muito importante. De novo, a figura feminina, né? A mulher, ela tem um conhecimento, por exemplo, de como estar cuidando do filho. Não que o homem não possa também ter, uma coisa não anula a outra, na verdade, elas se somam. Então, é mais um ponto de vista para esse exemplo que eu estou trazendo de, por exemplo, levar a criança ao parque e como se sentir segura ali, deixando o filho brincar e tudo mais. Então, esse é o tópico 2 que eles trazem na notícia. O 3 é o jeito que ela se move, né? E é muito interessante esse ponto, porque mostra por estatísticas, no caso, de novo, que é o exemplo de Barcelona, que as mulheres, elas se locomovem muito mais por transporte, através de transportes públicos do que os homens. E assim, aqui no Brasil, talvez a gente não tenha alguma pesquisa, se tiver, né, eu acredito que há uma grande chance de ser muito parecida essa pesquisa aqui no Brasil também, ou seja, que a maioria de usuários de transporte público sejam mulheres. E tudo isso é consequência, a gente não pode desvincular da história da mulher na sociedade. Uma história de exclusão por décadas e décadas, e que hoje a gente sente aí um movimento para sair dessa exclusão, mas a gente não pode negar que durante muitos anos, né, décadas aí, a mulher foi excluída, de novo, como eu comentei, de tomadas de decisões e tudo mais relacionadas a diferentes áreas, e de novo trazendo para as cidades. Então, isso impacta diretamente em muitas questões, como, por exemplo, acesso a ter um carro próprio, ou até a segurança de dirigir um carro. Enfim, tem muitas questões, eu não vou entrar nisso agora, mas é perceptível que isso levou a essa resposta em números de que as mulheres usam mais o transporte público do que os homens. Então, portanto, esse olhar mais atento, pensando em cidades, os transportes públicos. E é interessante lembrar novamente o quanto é bom para todos esse olhar atencioso para com os transportes públicos, para que eles sejam acessíveis, de qualidade, em quantidade suficiente para as pessoas, em que ele atenda realmente as demandas, os trajetos. Então, de novo, pensando para além das mulheres, isso vai trazer benefícios para todos. E aí, consequentemente, o tópico 4, que elimine o carro, aqui a notícia traz muito a respeito de um projeto, de uma iniciativa em Barcelona, né, que é a Superblock, que é pensar a subtração de áreas para carros, que são, segundo a notícia, áreas que são em muita quantidade, para então transformar esses espaços para áreas verdes, espaço para bicicleta, para a própria caminhada, parques, enfim, pensar esses super blocks, seriam, traduzindo ao pé da letra, super quadras, né? Justamente tirando o foco dos carros e trazendo para as pessoas, tá? Bom, o 5, eles dão o nome de Sente-se, que é referente a um mobiliário, né, que os meninos já comentaram também lá dos bancos, e que realmente não tem grande quantidade, e a falta deles nas cidades para atender aí não só de novo as mulheres, mas várias pessoas que sentem a necessidade de sentar ao caminharem pelas ruas, né, de irem a um lugar ou outro, num momento, por exemplo, mais específico para a mulher de uma amamentação, uma pessoa que tenha uma mobilidade reduzida para poder descansar, um idoso, né, seja ele homem ou mulher. Então, eles trouxeram esse tópico com foco nos bancos, que foi uma pesquisa que mostrou a importância e a necessidade de ter mais bancos pela cidade. E por fim, é um tema que não tem como a gente não mencionar quando fala de cidades pensadas para mulheres e por mulheres, que é o diga não ao assédio, né? Então, de novo, exemplo de Barcelona, que é uma cidade super jovem, festiva, e que lá eles fazem essas campanhas para que diminua aí o assédio, né? E também campanhas contra o machismo, e isso sem dúvida é de uma grandíssima... É muito importante, porque a necessidade de discutir esses assuntos e de que forma levar isso para o pensar, né, o desenho das cidades. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, tem um coletivo que chama Sampapé, e que fez aí um trabalho muito legal de pensar, através das caminhadas, como que as mulheres se sentem, isso mais relacionado à segurança mesmo. Muitas mulheres não andam em certos horários à noite, ou se andam realmente com muito medo. Então, essa questão da segurança e como que a cidade olha para esses locais de circulação, né? Tem um exemplo muito interessante que o grupo, né, das arquitetas em Brasília, que é o grupo das mulheres, das arquitetas invisíveis, né, que elas falam que, por exemplo, uma grande empena cega de um prédio, vamos supor, ele é muito hostil para que ali as pessoas passem, principalmente mulheres, porque é como se o prédio estivesse dando as costas para aquela rua, então ali torna-se um ambiente mais hostil, e principalmente para as mulheres que têm esse medo a mais de circular nas ruas, né, por questões mesmo de assédio, estupro e outras coisas mais. Então, essa vulnerabilidade é muito delicada e deve ter um olhar empático, e sem dúvida uma mulher ali tendo esse olhar para, na hora de pensar todas essas questões, é fundamental. Bom, então eu não queria me estender muito na notícia para não ser redundante, mas eu senti, né, como eu comentei no início, a importância de eu poder comentar, mas principalmente eu acho que, de forma para eu terminar aqui e deixar o meu recado, é que essa notícia ela é importante a gente olhar com atenção, e não achando que cidades pensadas para mulheres e por mulheres significa fomentar a segregação. É importante entender que cidades pensadas pelas mulheres e para mulheres é a gente pensar em inclusão, tá? Então, de novo, não é de uma forma em que apenas as mulheres vão ser, de certa forma, favorecidas. Não, é a gente contribuir para que mais e mais pessoas, dentro das suas diversidades, possam ter voz, possam ter o poder e a tomada de decisão em diferentes áreas, e principalmente quando a gente fala em planejamento de cidades.
Bom, vamos falar sobre arquitetura noética. Confesso que é um tema novo para mim, acho que para muitos também. E a primeira vez que eu ouvi falar de algo ligado a essa nomenclatura foi sobre ciência noética, uns 4 anos atrás, mais ou menos, quando surgiu um cientista japonês aí, que eu não vou recordar o nome, que fez um experimento aí que era mais ou menos, né, não vou lembrar direito, mas ele tinha duas plantas, onde ele tinha o mesmo cuidado ali com sol, água, podas, só que para uma planta ele falava coisas boas e para outra ele falava coisas negativas para a planta. E curiosamente, essas duas plantas, né, cresceram de forma diferente, né? Uma cresceu super bem, saudável, ficou bonita, e a outra, eu não lembro se a planta sobreviveu, mas que ela não teve um final tão bom quanto a outra. E aí, resumindo, era algo do tipo que a força do pensamento ou a energia que você transmite tem poderes. E aí agora, né, o que que essa troca de energia, o que que esse experimento pode influenciar ou intervir na arquitetura? E aí, para responder e entender um pouco mais sobre o que é arquitetura noética, a gente convidou o arquiteto Diego Viana e a Paula Lousada para falar um pouco mais sobre o assunto.
Oi, gente. Eu sou a Paula. Sou designer de interiores por formação, quase arquiteta, estou lá nos 95%. E eu fundei a Floco, que é uma empresa de design e arquitetura que a gente tem na premissa o noético em qualquer projeto que a gente vai fazer.
Olá, pessoal. Me chamo Diego Viana. Eu sou arquiteto. E no final do ano passado, me juntei à Paula nesse projeto maravilhoso chamado Floco. E como eu já trabalhava bastante com arquitetura voltada para pessoas e com o tema da sustentabilidade, nós resolvemos aprofundar um pouco na temática da arquitetura noética.
Legal, então eu acho que para começar a gente pode responder, pode não, né? A gente não, né? Vocês podem começar respondendo o que é arquitetura noética.
Então, arquitetura noética, isso não se prende só à arquitetura. Existe a arquitetura noética, o projeto de interiores noético, o projeto urbano noético. São projetos e linhas de pensamento onde você tira o foco do mercado e você une o foco da terra, daquilo que já existia ali, independente do que seja, com as pessoas que vão habitar ali. Então, se é uma praça, você vai pensar nas pessoas daquela comunidade. Se é um quarto, você vai pensar naquelas pessoas que vão dormir naquele quarto. De maneira com que você consiga equilibrar o ser energeticamente. Então, você vai olhar os fluxos, mas não fluxos de passagem, os fluxos energéticos. Você vai olhar a psicologia das cores, como aquilo vai afetar o indivíduo, as formas triangulares, circulares. Enfim, você procura meios de você atenuar as distorções energéticas da pessoa, que seriam coisas como estresse, depressão, ansiedade, para que ela fique em um equilíbrio que facilite a vida dela.
No urbanismo, por exemplo, a gente pode... um dos pontos seria a relação do público e privado, como essa relação vai afetar no dia a dia das pessoas, como o mobiliário que você escolhe, ele afeta da melhor maneira que ele possa ter um dia a dia melhor com aquele espaço.
E também respeitando muito a terra, a mãe terra, o que teria ali. Então, você, por exemplo, se você tem um rio, você respeitar e honrar aquele rio. Você não simplesmente sair tampando e passar por cima como se ali não existisse nada. É algo de muito respeito entre o indivíduo, o ambiente e o seu projeto.
Tá, e essa energia que vocês falam é tanto do homem, que faz parte da natureza, né, com as coisas que estão em volta, quanto o retorno delas.
Exatamente. Tudo é energia. Então, vai ter a energia natural daquele local. Se já foi um edifício ou uma casa que já foi habitado por outras pessoas, também vai ter a energia daquela pessoa, vai ter a energia de quem projetou, vai ter energia dos componentes que você agregou no projeto, de quem fez aqueles componentes. Então, todas as etapas têm energia da natureza e da pessoa.
Acho que estou começando a entender. Isso, essa nomenclatura, arquitetura noética, é mais recente.
Sim, a arquitetura noética veio, como você disse, da ciência noética. E aí a arquiteta Patrícia Putz, ela começou a trazer para a arquitetura essa ideia da ciência noética. E aí ela está difundindo esse tema, ela faz workshops, enfim, vários webinars e vários temas, várias discussões a respeito disso, para difundir esse pensamento de você ter esse respeito por tudo. E se você for olhar, é muito semelhante a arquitetos que já debatiam o tema, tanto com sustentabilidade quanto com arquitetura para pessoas.
É porque isso é curioso.
É uma evolução, né, de pensamento.
É porque a ciência já estuda isso pelo menos uns 2 séculos, né? E
sim,
chegar isso na arquitetura tão depois, né? É meio engraçado, né? Na verdade.
Eu particularmente acho um pouco bizarro, porque como que você vai projetar algo que são pessoas que vão estar usando e você não vai cogitar o impacto que vai ter naquelas pessoas ao nível mais profundo?
Por exemplo, como você... A gente costuma fazer uma brincadeira aqui, que a maioria dos projetos de interiores aqui em Salvador, praticamente todos são iguais, todos usam os mesmos materiais. É cimento queimado na parede, ou revestimento de cinza, madeira, piso de cimento queimado.
E eles ignoram um pouco a energia da própria cidade, como a gente tem casos de apartamentos, escritórios, voltados para o mar, que o projeto está deixando as pessoas de costas para o mar. E aí a gente fica meio questionando de por que que ainda não estão fazendo isso. E a gente, nos últimos dias, a gente estava filosofando um pouco sobre a energia que Salvador tem como cidade já existente há muito mais tempo do que ter pessoas aqui. E como o fato do urbanismo daqui ter sido feito de uma maneira desrespeitosa, porque taponar o rio, é muito asfalto, as vias principais estão em vales, então passava por um caminho natural muito importante. E como a cidade se comporta, a gente tem enchentes frequentes, dá para marcar no calendário quando vai ter.
Outro ponto é que a avenida principal que passa pela orla, ela ficou muito colada na... Eles se aproximaram demais do mar. Então, talvez isso seja algo que deve ser levado em consideração nessa problemática.
E aí a gente entende que uma vez que você faz um projeto que não respeita principalmente a energia natural daquele lugar, a natureza vai vir derrubar. Então, um exemplo fora daqui seria a avenida do Rio de Janeiro, que passa por cima do mar, colada na montanha, e de tempos em tempos ela é derrubada. Então a gente acredita que, além das questões técnicas, você tem que olhar também, respeitar muito o que já existia ali. Porque se você não respeitar, não honrar aquela energia que já existia, uma hora ela vai se manifestar e vai te tirar dali. Se você não for respeitoso com ela, se você não honrar ela, então ela vai te expulsar dali da maneira que ela der. No caso do mar, ele vai vir com uma onda, com uma ressaca e vai jogar sua avenida fora.
Entendi. Mas essa questão noética, ele tem alguma base, algum fundamento no Feng Shui? Alguma coisa assim? Porque o Feng Shui sempre foi essa questão de energias, né? Eu fiz alguns projetos que o cliente era adepto e que a gente acabou projetando muito junto, porque eu não conhecia muito do Feng Shui, e ele foi me direcionando os caminhos, essa questão do fluxo, né, que você falou antes, né, de como compor o projeto, né? Então, na verdade, eu acabei auxiliando muito mais na questão técnica do que, de fato, definir algumas coisas do que eu entendia que poderia ser um projeto mais adequado para ele. Então, por exemplo, algumas questões de layout que eu poderia ter solucionado de uma forma que eu acredito que teria uma melhor funcionalidade, teve que ser alterado por questões de energia das coisas que ele acreditava. Então, questões de dar as costas para a porta, enfim, coisas pequenas assim que às vezes você acaba ficando sem muita opção de como resolver a disposição do espaço, porque senão não tem como essa energia fluir de uma forma boa, sabe? Enfim, e como é uma coisa mais quase que milenar, né, essa tradição, o que a noética tem de referência disso, sabe?
Então, varia muito de acordo com o profissional, se ele vai usar tudo do Feng Shui ou não. Mas as questões de, por exemplo, da porta, a gente utiliza. E a gente traz isso para a nossa vida também. Porque o ponto da porta e o do colocar móveis acima da sua cabeça, na sua cama, ou prateleiras, ou coisas assim, você parte do princípio primordial do ser humano. Então, quando você, lá no tempo das cavernas, se você ficava de costas para uma abertura, podia vir um inimigo e te matar. Então, você tem essa coisa no seu ser, na sua natureza essencial, de que você vai estar em possível perigo. A mesma coisa do objeto acima da sua cabeça quando você vai dormir. Você tende a não ter um sono tão tranquilo, ou se não, colocar cabeceiras de cama ou locais que são para você relaxar perto de shafts hidráulicos. Então você vai ficar ouvindo aquela tipo, som daquela água se movimentando o tempo todo, e aí você vai tender a ficar em movimento também. Então o seu cérebro vai estar se movimentando em uma vibração mais alta. Então a gente usa, tem pontos semelhantes a Feng Shui, tem pontos semelhantes à biomimética, Tem várias ciências que vai variando de acordo com o profissional, o que ele vai trazer para o seu projeto ou não. E é algo muito de você se conhecer como pessoa, como profissional, e também você conhecer o seu cliente. Então, às vezes, a gente tem casos de que a gente tem que utilizar de artifícios para você chegar no melhor resultado para aquele cliente, que às vezes o que seria o ideal para ele, ele ainda não está preparado como ser para atingir aquilo. Então você faz o meio do caminho.
Até que ponto vocês acham que a crença de uma pessoa em relação a isso pode afetar ele de alguma forma, sabe? Não sei se eu consegui explicar a pergunta, mas, por exemplo, se eu não conhecesse essa questão dessas energias e não acreditasse, né? Que nem colocar a cabeceira da cama numa prumada da parede com shaft. Se eu soubesse disso, eu, inconscientemente, meu cérebro já não, não entenderia aquilo, aí eu dormiria tranquilo. Mas como eu sei, meio que liga uma chavinha e fala, meu cérebro tá mais ligado, sabe?
Entendi. Esses pontos costumam ser intrínseco do nosso ser mesmo. Como são comportamentos primordiais do ser humano...
Uhum.
A gente costuma já trazer isso na gente de maneira inconsciente. E à medida que a gente vai ficando mais consciente do nosso ser, do que a gente é, a gente vai percebendo que tal ponto ou outro poderia melhorar. E aí, dependendo do cliente, da pessoa, a gente tem que saber dosar isso, porque às vezes ele não vai ter essa crença, ele não vai estar nesse estágio avançado, mas aí a gente pode dar, por exemplo, olha, analisa em tal lugar, como você se sente ali, me diz os seus sentimentos, o que está passando. E com isso, ele pode tanto chegar a uma consciência maior do ser dele, como ele pode simplesmente, não é para mim e ponto. Se não é para ele naquele momento, a gente tem que respeitar também a evolução dele. Mas a questão da porta, inclusive, é muito interessante, porque eu já conheço o Diego já tem uns 3 anos, e ele sempre teve essa coisa da porta, mesmo antes de ele saber o que era na ética.
Eu sempre tive essa parada da porta. Por exemplo, minha cama sempre foi voltada para eu estar olhando para a porta. Quando eu estava no meu antigo escritório, eu não ficava de costas para a porta, mas eu ficava de lado para a porta. Então, de certa maneira, eu ficar de lado para a porta me incomodava um pouco. Tanto, um pouco menos do que ficar virado de costas para a porta. Então, eu sempre prezo sentir, se eu ficar de costas para a porta, eu tenho esse medo. Eu prefiro ficar, de certa maneira, de uma maneira que eu fique olhando fácil para o que vai acontecer aqui do meu lado, sabe?
Uhum.
Então, é algo que a gente traz na gente, isso. Essa pessoa... eu ficar no shaft não vai fazer diferença nenhuma. A gente explica o que pode ocorrer, como pode ocorrer. Ela pode tanto testar, porque a gente não acredita que os projetos são imutáveis. A pessoa vai vivendo e vai precisando de outras coisas, de outros momentos de vida e de outros facilitadores. Ela pode testar, colocar a cabeceira lá dela um dia, se ela estiver lá na parede do shaft, ver como ela dorme durante uma semana, observar, colocar ela em outra parede que tenha uma... não seja nenhuma ponta de janela, porque também tem a questão do fluxo energético, seja num lugar mais quietinho, e ver como ela dorme. Se ela experienciar algo que melhore a vida dela, ok. Se ela não experienciar e acha que naquele momento não faz diferença na vida dela aquilo, tudo bem. O máximo que a gente vai fazer é tipo, olha, então vamos colocar uma cabeceira de, por exemplo, uma madeira maciça, que aí você tem um pouco do bloqueio da energia da água. E aí cabe ao cliente ver o que faz sentido para ele naquele momento. A gente não... Tirando a questão do cinza, a gente não obriga ninguém a seguir ou não seguir. Geralmente, quem chega até a gente já tem um pouco mais de um alinhamento ou de pelo menos uma abertura para ouvir o que a gente está fazendo. Até porque a gente aplica isso na nossa vida também. Então, é algo que, às vezes, a gente fala, olha, eu já fiz isso, me aconteceu tal coisa. Então, recomendo você não fazer, porque pode ocorrer a mesma coisa com você.
E o cinza que vocês tanto falam é pela questão do ele não ter não passa nenhuma energia, isso?
Exatamente. O cinza é uma cor da inércia. Então, ele não tem... O espectro de cor dele é apagado. Então, qualquer cor, quando passa dos 75% de diminuição da saturação dela, ela vai perdendo a energia natural dela. E o cinza, ele tem... Ele não existe um cinza que tem menos do que 75%. E aí, você tem essa questão de ser uma cor de inércia, que vai te deixar preso. E é algo muito interessante, porque já ocorreu da gente fazer esse teste logo no início, quando a gente começou a conhecer a parte noética do projeto, a gente fez o teste com a cama. A gente colocou lençóis cinzas nas camas, uhum, e viu se foi mais fácil ou não de acordar, dormiu com cobertor cinza, com fronha cinza. A gente fez a cama inteira ser um mundo de cinza, pra ver se era mais fácil, mais difícil, como a gente dormia, como a gente se sentia. Depois foi para um branco, porque o branco, você tem o espectro de todas as cores, né?
Sim.
Pra ver como era a relação. E é algo que é bizarro. Diego tem uma experiência maior com isso, que ele já dormiu no quarto preto, trabalhou no escritório preto e depois trabalhou em dois escritórios cinzas.
E a sensação é, por exemplo, no espaço preto, era tipo que eu não conseguia sentir praticamente nada naquele espaço, sabe? Quando eu saía dele, era uma outra atmosfera, completamente diferente. E no espaço cinza, como eu sou bem calmo, eu fiquei apático. Eu não conseguia ter vontade de fazer nada naquele espaço. Minha produtividade caiu, assim, bruscamente lá para baixo. E olha que eu gosto de trabalhar bastante, eu sou muito workaholic. E quando nesse espaço cinza, eu ficava parado. Eu não conseguia trabalhar.
E aí a questão do preto e do branco, o preto, quando você veste uma roupa preta, quando você está em um ambiente preto, você está guardando a sua energia para si. Então, às vezes, é necessário você, sei lá, você está num dia que você tem consciência que você está num dia ruim, então que você pode extravasar por um momento se for uma pessoa mais explosiva, ou que você pode, num dia que você, a gente faz uma brincadeira que é um dia do casulinho, e você quer ficar só ali com você mesmo, então, às vezes é necessário uma peça preta porque você quer ficar só com a sua energia. Mas se você fica exposto àquela tonalidade muito tempo, ocorre isso que o Diego estava falando. Você não consegue experienciar as outras, porque você está o tempo todo na sua própria energia e apenas na sua. Você não está entrando em contato com energias de outras pessoas e tudo mais. E o branco, você está totalmente aberto a todas as energias. Aí, claro, tem as vantagens, porque se algo ou alguém gerar uma energia boa, você vai receber aquela energia boa quase que de imediato, mas também se gerar uma energia ruim, você também vai receber ela. Então é algo não só da cor em si, mas também de como você vai receber ela. De como você vai estar consciente o suficiente de se você receber uma energia negativa, uma energia de inércia, de olha, essa energia não é minha, eu não vou receber ela, eu vou ficar apenas com a minha energia do momento. E no ambiente da casa, você pode potencializar isso demais. Então, se você coloca uma cor que você vai se manter o tempo todo na sua energia, ou que vai gerar uma energia de inércia, você pode chegar a momentos de, por exemplo, se sua sala é cinza, toda cinza, você chega num ponto que você não quer mais sair dali, você quer só ficar ali apático, jogado no sofá, sem fazer nada, o tempo todo. E do preto acontecer isso que o Diego estava falando, de você... Chega uma hora que você se basta e, assim, tipo, tô de saco cheio de mim agora, não quero mais só eu. E o preto gera essa questão.
Meio que o preto, por experiência própria, o preto te atrai a entrar naquele espaço. É como se fosse um buraco negro, né? Ele te atrai pra dentro daquele espaço e não faz você querer sair mais dali.
Você só quer ficar ali com a sua própria energia. Exato. Quietinha. Então você tem que saber dosar esses pontos e tomar cuidado com alguns tons também, de acordo com como você é. Eu sou uma pessoa muito agitada, muito agitada. E sempre mexi com a área de criatividade. Então, geralmente, quando você trata de psicologia das cores tradicional, você tem o amarelo como uma cor de criatividade. Você vai colocar em escritório de publicidade, arquitetura, design, enfim, toda essa área. Se eu ficar muito tempo exposta a uma tonalidade amarela, eu fico em um nível de frequência tão agitado que você não consegue mais nem entender o que eu estou falando. Porque eu começo a falar tão rápido que eu fico parecendo um vídeo de 2.0 do YouTube. Sabe quando você coloca ali naquela...
Sei.
aquela chavinha ali, você coloca lá, vezes 2.0, eu fico aquilo. E mesmo eu sendo uma pessoa com uma formação inteira ligada a criativo. Então você tem que ter esse conhecimento também do que é bom, do que é ruim. Já Diego, que é uma pessoa bem calma, bem tranquila, o amarelo faz bem pra ele, porque ele consegue chegar nesse ponto de equilíbrio, de ritmo legal.
E aí, falando já em pessoas, né, perfis, o mapa astral também entraria nisso, ou não?
É, a gente usa quase todas as ferramentas possíveis para conhecer o cliente. É, a gente agora mesmo, a gente entregou essa semana um quarto de um bebê.
Uhum.
E a mãe do bebê é minha amiga de infância. Eu conheço ela há 15 anos. E mesmo eu conhecendo ela há tanto tempo, a gente pegou mais dados justamente para saber como era ela, como é o marido na vida. Então aí, às vezes a gente usa o mapa astral, olhando o que vai influenciar a pessoa naquele lugar, então, se é um ambiente familiar, as casas ligadas à família, se é um ambiente de receber amigos, as casas ligadas ao amigo. É, tem vezes que a gente faz um questionário mais completo, tem vezes que a gente não faz um mapa astral, porque a gente sabe que a recepção da pessoa, se a gente tocar no nome mapa astral, vai ser: gente, esse pessoal é cucu, não sabe o que estão fazendo, são loucos e não vou contratar eles. Então tem vezes que a gente faz também, no caso de colocar ali no questionário, fazer um questionário mais extenso, de olha, como você sente? Como que... faz esses testes aqui pra mim. Aí a gente usa muito roupa nesses casos, né? Tipo, a gente fala pra pessoa, usa a peça dessas cores aqui. Vê como você se sente e me fala. Que no caso desse quarto mesmo, a gente... O mapa de um do pai da criança era... Ele é aquariano. Então, é um signo de ar. Então, os signos de ar se sentem mais à vontade em ambientes sem tanto móvel. E em tom de azuis. A gente foi e colocou, a gente fez o possível mapa astral do bebê, pela data de estimada de nascimento, ou da mãe e o bebê. Aí no dele a gente falou assim, vamos pôr uma opção em azul, porque o bebê vai ter muita coisa em ar, ela tem muita coisa em ar, e ele é de signo de ar. Então, acho que vai dar, né? Só que ele não escreveu no questionário dele que ele tinha vivido no quarto azul a vida dele inteira. Então, ele tinha um trauma com o azul. Porque o azul ligava ele diretamente à infância dele.
Você vê que mesmo com o signo dele sendo algo puxando para isso, ele tinha algo que bloqueava esse tom de cor, né? Então...
Aí a gente vai, respeita, recua e usa outra opção. No caso deles, acabou ficando tonalidades de verde, de coral, tem um coral mais terroso, e tons de madeira. Mas é algo que vai muito além só do mapa. A gente usa o mapa, o quanto a gente conhece a pessoa, o feeling que a gente teve com a pessoa, como complementação, mas não necessariamente só ele.
Entendi. E já para... meio que finalizando essa nossa conversa, muitas das coisas não são comprovadas cientificamente, né? Tem muita coisa que está em estudo, algumas foram provadas, outras não. E fiz um pouco do... entendi um pouco melhor o Reiki também, e que não é uma ciência comprovada. Vocês acham que isso tende a num futuro próximo ou não, né? Talvez mais distante, que as pessoas tenham uma consciência maior dessa questão de energia do homem com a Terra?
Eu acredito que sim, porque você já tem outras... Você tem um ascender da população em perceber que tem alguma coisa de errado. Que não é possível ser normal você passar 2 horas no trânsito todo dia, num carro com ar-condicionado, e você se sentir só mais estressado, mais cansado. Não é possível que isso vai ser a sua vida inteira. E é isso que tem, pronto, aceite. Então, tanto que você tem outras vertentes também que são bem complementares, como a neuroarquitetura, que ela vai mais pro lado científico, de como você vai, em estudos de laboratório, perceber as sensações dos edifícios e das cores e como que aquilo vai reagir no seu cérebro. Então, eu acredito que sim, que com o tempo isso, e espero de verdade que isso aconteça, as pessoas vão perceber que a gente não precisa fazer as coisas de maneira tão extrativista e e começar a fazer algo de maneira mais respeitosa.
É, que outra coisa que a gente pode falar também é que os índices de depressão, pessoas com ansiedade, têm crescido bastante. Então, a gente vê essa temática da neuroética, da neuroarquitetura, como sendo algo que vai ajudar a minimizar essa problemática.
Acho que todo arquiteto já passou por isso, de ter um cliente que te procura para falar, quero minha cozinha perfeita, né? Quero a cozinha dos meus sonhos. E a gente sempre acaba buscando algumas referências, né? Pelo menos eu não sou nenhum chefe de cozinha, então eu acabo pegando muitas coisas que já existem, troca de experiências, também pegando algumas referências de projetos que já fiz, que deu certo, que não deu, e aí meio que eu vou evoluindo dessa forma. Então, para entender um pouco melhor esse mundo da cozinha, a gente convidou o Henry Gerson para compartilhar um pouco sua experiência com a gente.
Então, Henry, se apresenta aí, fala qual que é a sua experiência na cozinha.
Primeiro, obrigado aí pelo convite. Meu nome é Henry, eu tenho 28 anos, eu não sou um chefe de cozinha, eu sou um cozinheiro amador. Meu hobby, eu adoro cozinhar, tenho uma página no Instagram que eu faço receitas e conto um pouco pra galera o que eu faço na cozinha. E, cara, passo muito tempo da minha rotina na cozinha, adoro estar dentro da cozinha cozinhando e sofro por não ter uma cozinha bem planejada, então acho que eu sou uma prova viva de como a cozinha bem planejada e bem pensada faz diferença no dia a dia.
E aí, para falar sobre esse assunto, a gente pegou uma matéria do Homepedia, que fala justamente sobre a importância de ter uma cozinha planejada. Ela é uma matéria um pouco mais focada para o arquiteto, nas coisas que ele deve pensar, mas a gente chamou o Henry aqui justamente para verificar se realmente o arquiteto está se preocupando com as coisas certas. E acho que, como a maioria dos nossos projetos, a gente tem que... não tem uma regra, a gente tem que sempre pensar no cliente e em quão funcional vai ser aquele espaço. Então, acho legal alguém que faz bastante isso. Sei lá, exemplo que a gente tem na arquitetura, que falam que na cozinha você tem que ter aquele triângulo de proximidade, que é a geladeira, o fogão, o forno, o fogão e a pia. Então, esse triângulo tem que estar próximo para a questão de praticidade. Beleza, então vamos ver se realmente, funcionalmente, com um quase Masterchef conversando com a gente, se esses pontos realmente são verdade e se eles realmente são pensados da forma certa, né? Então, nessa matéria, o título dela é Cozinha Planejada, o que você precisa saber antes de montar a sua. E aí eles acabam falando sobre o cotidiano, sobre o que deve ser pensado na hora de montar a sua cozinha, e eles acabam colocando alguns tópicos. Eu acho que a gente pode ir falando sobre cada um dos tópicos e aí comentando sobre eles e acrescentando, pode ser?
Claro.
Então, a primeira coisa que eles falam, o primeiro item é armários e gavetas, né? Então, a principal questão é se sabe que nesses lugares de imóveis planejados, se tem uma questão meio padrão, né? Ah, gavetas, uma coluna de gavetas, aí depois armários é o máximo que der, tem que lotar de armário. Então, o quanto isso já não é meio que feito de forma automática, às vezes por esses espaços de imóveis planejados, e às vezes a gente como arquiteto acaba sendo levado para esse fluxo. E quanto realmente se precisa disso, qual que é o mais importante, armário, gaveta, depende do que você gosta de fazer, depende do quanto você está na cozinha. Acho que o Henry pode falar para a gente essa questão de organização e de praticidade, né?
Não, assim, eu sempre pensei que quanto mais armário fosse, era melhor. Eu achava que colocar uma cozinha cheia de armários era maravilhosa, porque você guardava tudo e ficava tudo bonitinho, escondidinho dentro dos armários. Eu acho que depende muito do seu dia a dia, é o que você estava falando. Eu, quando me mudei para o apartamento que eu moro hoje, por exemplo, ele já estava planejado e ele tem armários abertos. Nem todos têm porta. E eu percebi que isso para mim, por exemplo, é muito difícil, porque tem que deixar ele super organizado, porque ele fica à mostra. Então, para mim, por exemplo, seria melhor que tivesse armários fechados. Ao mesmo tempo, os armários que eu tenho aqui não cabem todas as coisas que eu uso. Então, meus eletrodomésticos maiores, por exemplo, eles ficam em cima da bancada da cozinha, porque eu não tenho onde guardar. Eu tenho uma panela de pressão que fica lá em cima, tipo um maleiro da cozinha, sabe? Fica jogada lá em cima junto com o meu estoque de cerveja. Então, óbvio que ter muitos armários é bom, mas eles precisam ser muito, muito bem pensados, porque é isso. Embaixo da pia eu tenho um armário com dois andares e que o andar de cima não suporta o peso das panelas, tipo. Então, ele é muito cheio de armários, mas parece que os armários foram sendo colocados aos poucos, sabe?
Mesmo com a quantidade que tem, ele não é bem planejado para tipo, guardar e para organizar tudo que você teria, né?
É, exatamente. Eu não tenho espaços planejados. Por exemplo, não tenho um espaço que seja, aqui fica uma dispensinha, por exemplo. Tinha que adaptar um armário que eu tinha aqui para guardar coisas de uso no dia a dia, sei lá, para guardar comida que fica estocada, porque eu não tenho um espaço planejado para isso. Ou o meu processador, que é enorme, um processador, você precisa de um armário que ele entre, né? Se você não quiser deixar ele à mostra como um objeto de decoração, que tá na moda também, mas se você não quiser deixar ele à mostra, você precisa de um armário bem mais alto. Eu não tenho um armário que caiba ele, eu não tenho espaço para um micro-ondas na minha cozinha. O micro-ondas fica no mesmo armário que ficam meus pratos e meus copos, porque é onde ele cabe. Então ele foi, eu fui adaptando os meus armários pro meu dia a dia, mas se você tem a oportunidade de fazer isso do zero e também se
fazer o caminho contrário, né?
Exatamente. E também se conhecer, né? Porque pra quem é um cozinheiro, sei lá, mais profissional, óbvio que o cara já tem mais ideia, mas no meu caso, por exemplo, que fui me descobrindo na cozinha, assim, aos poucos, que fui começando a cozinhar e fui começando a entender o que eu gostava de fazer e como eu gostava de fazer, era muito difícil que num primeiro momento eu soubesse exatamente planejar, porque eu vou criticar a classe aí de vocês, mas não é muita crítica, é só...
Pode cortar, Satoshi, corta aí.
Quando vai começar uma obra, vai começar a reformar, puta, nem sempre você sabe exatamente, por exemplo, eu não sabia exatamente qual ia ser meu dia a dia na cozinha. Talvez se eu tivesse feito minha cozinha planejada no começo, um arquiteto pudesse me ajudar, óbvio, nessa questão de, meu, a gente precisa de um espaço com micro-ondas, que eu jamais teria pensado nisso há 2, 3 anos atrás, um arquiteto ia poder me ajudar, mas ao mesmo tempo, sei lá, como eu vou saber se eu gosto mais da bancada do lado esquerdo da pia e a pia, sei lá, essas coisas você vai pegando conforme você vai usando o espaço também, né? Então você precisa, óbvio que você precisa de um arquiteto e alguém que te ajude, que entenda mais disso, mas é muito difícil você acertar logo de primeira também, tipo, o seu cotidiano, não é o seu quarto, é uma cozinha que, pra quem tá começando a gostar de se arriscar, é bem mais complicado entender o dia a dia.
Já acrescentando assim também, é função do arquiteto ajudar o cliente a entender o que ele precisa. Então, tipo, se você não tem tanta prática na cozinha, sei lá, por exemplo, se eu por acaso fosse projetar a sua cozinha no seu apartamento que agora você vai planejar, né, que não tá pronto já. Se eu falo, cara, como que é o seu dia a dia na cozinha, o que você precisa? Você precisa de espaço para eletrodoméstico, para eletroportátil? O que você precisa? Fala, putz, cara, não sei direito, eu usei de algumas coisas que não funcionaram, então eu não sei como melhorar. E aí, mesmo que você fale, cara, eu não sei, eu acho que faz parte do arquiteto também ir pesquisar junto com o cliente. Levar ele numa loja e falar para ele, pô, desse jeito é confortável para você, sabe? Então, o arquiteto, eu acho que não tem que se contentar com essa primeira resposta do cliente. Eu acho que tanto pro bom quanto pro ruim. Quando o cliente fala, não, é isso que eu quero, tá, peraí, vamos ver se é isso mesmo que você quer. Porque às vezes o cliente, ele fala de um jeito, mas ele não tá conseguindo expressar aquilo que ele tá falando, sabe? Então, eu acho que o arquiteto sempre tem que continuar pesquisando, continuar investigando se tudo que o cliente tá passando pra gente é a informação real que depois, na hora de estar concretizado o projeto, a reforma, é realmente aquilo que ele precisa, né? Então, continue a sua crítica, tá, hein? Eu não falei o contrário.
Mas... Porque eu tenho essa dificuldade, tipo, se eu tiver que você me perguntar agora como você sonha na sua cozinha, cara, eu vou ficar bem confuso. Eu preciso ver 2, 3 referências e falar, é essa aqui, ó.
Não é tão claro na sua cabeça como seria. Você precisaria usar um pouco de referência e ir entendendo, tá, se for desse jeito eu acho que eu consigo usar bem, se for desse talvez vai ser um pouquinho pior pra minha organização. Você ia precisar de umas referências e pra conseguir dar a resposta mais com mais certeza.
É, exatamente, porque eu acho que quando eu olho, quando eu olho, porque eu vejo bastante foto, não sei o que, eu falo, pô, essa cozinha não funcionaria pra mim por isso, isso e isso. Então, quando você vê referências, fica muito mais claro tudo na sua cabeça, óbvio.
Das referências que você vê, assim, né, tipo de revistas de arquitetura, essas coisas que passam na TV, você acha que tem muita coisa ali que é muito mais só estético do que funcional?
Muito mais, muito mais. Assim, a gente vive na era da gourmetização. E tudo é muito gourmetizado. Então, tipo, a cozinha, ela virou um espaço que em muitos apartamentos ela já é aberta com a sala. Então, muitas vezes ela é muito mais estética do que dia a dia de cozinha mesmo, né? Então, a as pessoas começaram a se preocupar muito mais com isso, porque agora é moda você chamar os amigos na sua casa e receber eles na cozinha. Então você precisa de uma cozinha muito, muito esteticamente bonita também para o dia a dia. O que para mim, cara, é fenomenal. Eu acho incrível. Se eu tivesse uma cozinha que eu pudesse receber 8 amigos dentro da minha cozinha e cozinhando, tomando um vinho e fazendo um jantar, para mim ia ser, meu, um sonho de vida. Mas é óbvio que, tipo, tem coisas que não fazem sentido. Eu tava assistindo outro dia um programa na TV, o Dada até tava comigo, a gente tava vendo. O cara colocou uma lavanderia dentro da cozinha, tipo, porque ele não tinha espaço, ele queria fazer uma cozinha gourmet e botou uma máquina de lavar do lado do fogão.
Ficou bonita pra caramba, mas eu falei, pô, você vai apoiar o sabão em pó em cima do cooktop.
Então, exatamente, foi pra deixar bonito, sabe? Ele quis aproveitar um espaço que ele queria deixar lindo e foi enfiando lá, e, meu, tinha um fogão do lado de uma máquina de lavar louça, do lado de uma máquina de lavar roupa, tipo.
E o tanque,
que dividia espaço com a pia, tipo, era de um lado pia, do outro tanque, mas a torneira era a mesma, tipo, só. Então é isso.
Bom que você falou, Satoshi. Eu acho que uma coisa que tem ficado bem na moda é isso, né? Tipo, na foto, tudo fica muito bonito. Só que o quanto isso na prática realmente funciona. Então, você vê que, por ser a maioria dos espaços agora cada vez diminuindo os apartamentos, eles querem conectar a cozinha com sala. E aí, com isso, também tem que pensar na estética da cozinha mais do que na funcionalidade. E eles acabam, às vezes, fazendo muito mais prateleiras do que armários. E é isso que o Henry falou agora. Tipo, a minha cozinha é aberta para a sala e se, cara, se eu não organizo aquilo, uma coisa é você tirar uma foto naquele momento que tá bonitinho, que tem todas as xícaras bonitinhas e tal. Aquilo, se ficar 2 dias daquele jeito, vai encher de pó, você não vai conseguir usar aquilo, não é prático.
Tem,
né?
Que
então,
lavar para usar.
Enquanto aqui, tem que usar, toda vez que você for usar, você tem que lavar, né? Então, é bem isso. Tipo, as coisas do dia a dia, tudo bem estar aberto, porque você realmente vai usando todo dia, ele não dá tempo de empoeirar. Qualquer coisinha que você fica mais, tipo, 2 dias sem mexer, vai empoeirar. Então, na estética, a forma como você vai enxergar essa cozinha da sala é animal. E é muita referência assim. Agora, para uma pessoa que, na prática, para uma pessoa que está o tempo inteiro na cozinha, o quanto isso realmente é funcional. Né? Eu acho que é isso que tem que ser pensado na hora de projetar, principalmente.
Óbvio. E não é só empoeirar. Assim, para mim, que tem a cozinha praticamente toda aberta, o meu maior problema é a gordura, cara. Porque eu tô cozinhando e toda aquela fumaça do fogão, não sei o que, vai subindo e as coisas acabam ficando com gordura. Então eu tenho que tirar tudo meio de perto. Eu deixo tudo o máximo longe do fogão, porque senão as coisas acabam ficando muito cheias de gordura que vai subindo, não tem jeito. Então a cozinha aberta é legal, mas eu perto do fogão não tem como você ter um armário que é aberto, que é meu caso aqui. Eu tenho um armário aberto do lado do fogão, tipo, as coisas acabam ficando com gordura. Então minhas taças de vinho, por exemplo, eu tenho que lavar todas antes de usar, todas.
Ou o que você pode fazer quando você tem uma cozinha dessa igual da revista é não cozinhar, né? Você usar ela só realmente como uma obra de arte
para
tirar fotos e não gordura. Quem cozinha gordura hoje em dia, Henrique, isso não se faz, cara.
Desculpa. Vou comprar um air fryer.
Boa, funciona. Beleza, acho que para esse tópico, acho que todos vão ter meio que a mesma ideia, essa questão de quão é estético e quão é funcional, mas eu acho que é legal a gente ir falando sobre esses tópicos justamente para quem usa isso realmente na prática, acho que com mais frequência, como o Henry, falar pelo menos o que para ele faz falta e o que para ele precisa, ou o que para ele já é suficiente, para justamente você aí que está ouvindo, arquiteto, tá projetando uma cozinha, alguma coisa assim, pensar em pelo menos em quais pontos são importantes você verificar com o seu cliente que precisa acrescentar ou tirar do seu projeto, né? Então, o segundo tópico que a gente tem aqui é bancada. Então, eu acho que é muito comum hoje nessas cozinhas abertas você ter muito pouco espaço de bancada, né? A pia é grudada no fogão, que é grudada na geladeira, e quando você vai ver, você não tem bancada, você não tem apoio. Você tem que usar a sua mesa como apoio, ou às vezes você usa nesses lugares, nesses lofts, nesses ambientes que são abertos, sala com cozinha, você acaba usando a bancada, que seria para uma refeição rápida, muitas vezes, que se não tem nem mesa, às vezes, desses espaços, tem só uma bancada alta ali que você usa para uma banqueta para poder fazer as refeições rápidas, e essa é a real bancada da sua cozinha. Você não tem espaço de trabalho, né? Principalmente para quem cozinha bastante, não tem apoio. Henrique, qual que é a importância da bancada para quem cozinha bastante.
Cara, esse é o item fundamental, fundamental. Assim, eu sofro com muitas das coisas que você falou agora, e assim, eu tenho uma bancada do lado da pia, entre a pia e o fogão, que realmente ela tem um espaço que, se fosse só pra cozinhar, talvez ela seria apertadinho, mas ok. Só que tem um ponto aqui nesse item que é essencial a gente pensar, que é o escorredor de louça, cara. Porque, por exemplo, eu tenho o escorredor de louça, a maioria das pessoas tem um escorredor normal, aquele que você deixa em cima da bancada.
Apoiado,
for,
né?
Apoiado, exatamente. Se ele não for muito planejado, é isso que as pessoas usam. Então, eu, por exemplo, quando vou fazer uma massa, por exemplo, porque essa é uma diferença também do que a pessoa gosta de cozinhar. Então, eu, quando vou fazer uma massa, tenho que tirar tudo da bancada pra fazer a massa em cima da bancada. Ou quando eu vou fazer meus vídeos pro Instagram, pra postar as receitas, eu tiro tudo da bancada pra deixar ela mais bonitinha, instagramável, etc. Sistemas da moda, e tiro tudo pra deixar. Só que acontece, quando eu vou cozinhar na bancada, que eu acabei de tirar o escorredor, ele tá todo, a bancada tá toda molhada, porque os pratos estavam secando lá. Então, eu tenho todo o trabalho de tirar o escorredor, secar a bancada, limpar ela pra fazer a massa. Então, uma bancada grande te permite ter espaço pra tudo com tranquilidade. Cara, e é o que eu sinto mais falta na minha cozinha no dia a dia, é uma bancada que me dê a oportunidade de, meu, ter tudo organizado e não ter que ficar empilhando as coisas. Então, às vezes eu tô cozinhando, eu tiro uma panela do fogão rapidinho porque eu preciso fazer alguma coisa, eu coloco ela em cima do meu escorredor de louças. Tipo. E é, pra quem gosta de cozinhar, a bancada é essencial.
É, e uma coisa, reparem, né? A maioria das referências de cozinha que você vai pegar não tem escorredor.
Porque é feio, né?
Exatamente, é uma coisa feia, né? É uma coisa que você apareceu o varal na lavanderia.
aquele rodinho de pia.
É, exatamente. Não existe lavanderia sem varal, mas não aparece o varal em nenhuma foto de referência de lavanderia. Então, não existe cozinha sem escorredor, né? Ninguém lava e já enxuga na hora. Mas na referência, aquilo não aparece porque fica feio. E aí você vai ver, tá bancadão, hein, cara? Porra, dá pra fazer muita coisa aí. Aí quando você vai ver, o escorredor pega metade desse espaço e aí começa a ficar um espaço mais apertadinho.
É que tá usando então, escorredor embutido. Aqueles dentro do armário.
Embutido, sim, sim. Mas é isso quando é planejado, né? Quando é planejado. É um dos itens mais caros na parte dos móveis planejados, sim. Essa parte de escorredor embutido, cara. Então, não é todo mundo que consegue colocar, não.
E fora que a cozinha tem que ser grande, né? Porque ou você sacrifica um espaço de armário, né? Porque ele ocupa um grande espaço, ou você tem ele, mas você paga por isso, né?
Eu tenho duas referências, assim, na casa dos meus pais, por exemplo, eles furaram a parede, fazem aqueles corredores que são pendurados na parede, sabe?
Uhum.
Que é tipo um negocinho que você abre, assim. E na casa de uma amiga minha é um desses, assim, dentro do armário, que ela perde um puta espaço dentro do armário, porque fica aqueles corredor dentro do armário, que até eu nem sei se é bom, não sei, em termos de dentro do armário, em cima da pia, assim, você lava as coisas, coloca em cima, dentro do armário, mesmo que tenha bandejinha, tem que ficar com o armário que teoricamente é fechado, você tem que ficar com ele aberto, porque senão vai fechar com os pratos molhados, sei lá, meio confuso. Eu acho que
vai mofar, né?
É, então, exatamente. Eu penso isso. Eu acho que o ideal é aquele comum que todo mundo conhece, mas óbvio, com espaço. Ou uma máquina de lavar, totalmente. Né?
É que a máquina de lavar, ela serve pra lavar, não pra escorrer, né?
Ah, mas aí já deixa escorrendo lá dentro.
Eu já falei uma vez para uns amigos meus que quando eu for fazer um próximo projeto de cozinha, eu vou fazer uma cozinha sem armário nenhum, só com duas máquinas de lavar louça. Então você lava em uma, usa, quando você for, você usa outra de armário até encher, aí você lava aquela, então acabou, você não precisa de armário nenhum. A máquina de lavar louça, as duas já são armário, você passa de uma para outra o tempo inteiro. Pô, pensa, ó, pessoal, abre a cabeça.
De espaço.
Sensacional, parabéns.
Você achando que tá faltando espaço aí, Henrique? Mete duas lava-louças aí que já era.
Vou ter que tirar as panelas de casa.
Não, mas tem máquina hoje que lava a panela, pô.
Isso é boa.
É bom, é bom. É, vamos pro próximo?
Vamos.
Próximo tópico. A gente já falou um pouquinho antes, mas tópico 3, espaço para os eletrodomésticos. Eu acho que o Henrique já comentou um pouquinho no começo sobre a questão do processador dele, ou às vezes espaço também para uma máquina de lavar. Às vezes, eu acho que também na sua casa não tem, né? Então, eu acho que também planejar o espaço para essas questões, né? Às vezes você acaba, putz, não, porque as coisas básicas são geladeira, fogão e pia, e quando você vai ver, tem muita coisa que também é básica numa cozinha hoje em dia, e que você acaba não deixando espaço.
É, exatamente. Eu acho que a nova moda da cozinha, que é tudo muito bem planejado e ela vem ficar bonita, também ajudou em alguns sentidos. Por exemplo, a moda de alguns anos que vem aí forte, que é o embutido, como chama? Foi o fogão embutido?
O cooktop e cooktop. O forno. Isso, e a torre de fornos, né?
É, o cooktop, cara, ele, você tira o forno de junto do fogão, ele te abre um espaço enorme. Você bota o forno embutido um pouco mais alto, por exemplo, aqui na minha casa seria fenomenal. Porque eu ganharia um espaço que talvez eu conseguisse colocar uma máquina, ou mais armário, ou sei lá. Então, pensar nesses espaços, eu acho que é fundamental, fundamental mesmo, porque você ganha tanto espaço quanto facilidade no dia a dia. Então, o meu espaço do processador, por exemplo, que eu tava comentando, cara, eu tive que pensar, eu mudei o micro-ondas de lugar 3 vezes até falar, cara, tá bom, ele vai ficar aqui e eu vou ter que superar a fase de não ter um espaço no micro-ondas, ele vai ficar aqui. Tipo, sabe aquelas cozinhas que o micro-ondas fica em cima da geladeira? Eu acho que é, então, é tipo isso.
É um ótimo planejamento.
Super acessível, né?
É, pensar, porque. E aí a matéria até diz, quando você estiver lendo tal, que é importante você pensar antes em quais são os utensílios, em o que, que você vai usar, a marca que você vai comprar, pra ver o tamanho exato. Cara, também isso é impossível, tipo. Porque, cara, quem gosta de cozinha sabe que eu tenho uma batedeira, se amanhã eu encontrar uma que é mais bonita, melhor, que funciona mais, que me agrada mais, eu vou trocar e aí ela não vai ter mais um tamanho. E aí eu planejei um tamanho pra antiga e aí ferrou, tipo. Então eu também acho que não é só pensar nos utensílios que você tem. Porque, cara, quem gosta de cozinha, minha mulher fala que não aguenta mais eu comprando faca, cara. Mas mais uma faca, cara. Mais uma, vai parecer uma mais bonita, mais funcional, sei lá. Então, é óbvio que você tem que pensar no que você pretende ter, porque o meu processador, por exemplo, fica em cima da pia, mas é isso. Acho que não exatamente pensar, cara, aqui vai ser o espaço do processador da Philips, que é o que eu tenho, sei lá. Tipo, porque o outro da outra marca vai ter um tamanho diferente, e aí, se você quiser trocar outro dia, tipo, você vai ter um espaço limitado. Então, tem que pensar em todos esses espaços, mas com um pouco também de uma cabeça mais geral.
Flexibilidade, né? Flexibilidade.
Exato.
Possibilidades de mudança, né? É, mas eu acho que assim, no caso de processador, micro-ondas, que é mais tipo eletroportátil, eu entendo, ele não dá pra você pensar especificamente para aquilo, né? Então, é uma coisa que você vai fazer um nicho pra TV e você faz exatamente com aquela medida, e aí caso você compre uma maior depois, ferrou, você tem que jogar um móvel no lixo. Uma coisa para um eletroportátil, aquilo ele tá apoiado num espaço, então se o meu, sei lá, liquidificador ele tem 30 centímetros de altura, eu não vou fazer o meu armário com 32 para ele especificamente. Eu vou fazer ele maior, porque se eu um dia comprar um liquidificador maior, isso aí não dá problema. Agora, o que eu penso mais, que aí eu acho que os arquitetos, eles tendem a focar nisso na hora de projetar uma cozinha, vamos focar na parte dos itens essenciais, os eletrodomésticos mesmo. Então, é geladeira, é fogão, cooktop, forno, é pia. O tamanho da pia muda muito, isso também vai influenciar o tamanho de bancada que você tem. E a parte de, principalmente, máquina de lavar a louça. É, eu acho que esses são os principais pontos que, sim, são importantes você saber quais o cliente tem ou quais ele vai querer na hora de fazer os móveis planejados específicos. Senão, por mais que você tenha planejado, a cozinha fica com cara de não planejado. Porque você fala, tipo, ah, não, vou deixar aqui um espaço para uma máquina de lavar louça ou para uma geladeira, que pode ser ou aquela simples de 60 centímetros de largura ou uma side-by-side de 1,20 m. Daí você joga uma geladeira minúscula num espaço que caberia uma side-by-side, aí você fala, tá, realmente, isso aqui não foi planejado nem a pau, porque você deixa um espaço gigante para uma geladeira menor. Então, esses itens maiores, esses que têm uma durabilidade maior também, não são igual aos eletroportáteis que você tem mais possibilidade de troca, esses eu acredito que tem que ser bem pensado antes. Eu entendo o que você está falando de tipo de trocas, mas eu acho que isso acontece muito mais na parte de eletroportátil e não de eletrodoméstico. Aí sim, me corrija se eu estiver falando besteira, mas eu acho que justamente é isso. Nesses casos dos elementos maiores, se você planeja bem e você já sabe quais vão ser, você consegue usar cada cantinho, né? Então, se a minha geladeira tem 60, eu vou deixar 65 para ela poder ficar, ou seguir as orientações do fornecedor, que às vezes fala que tem que ter 10 centímetros de cada lado, dependendo da geladeira. Então, eu vou fazer aquele nicho. nicho para geladeira específico para aquela geladeira, torcendo para ela nunca sair de linha, porque se um dia ela quebrar e eu tiver que colocar uma
outra,
eu consegui colocar outra naquele mesmo espaço, mas isso acontece, tem menos chance de acontecer com uma coisa que é menor. Entendeu? Porque se você deixa um espaço muito maior, você está perdendo nesse mesmo momento espaço de armário, espaço de bancada, espaço da pia. Você tem um monte de coisas que você acaba perdendo porque você quis deixar um espaço, um nicho para geladeira muito genérico, que todas as geladeiras do mundo caibam, e ao mesmo tempo você nem está pensando em trocar de geladeira e você não tem espaço para fazer sua massa na bancada, entendeu? Então, acho que tem que achar um meio termo aí, que eu acho importante para você aproveitar melhor os espaços.
Sim, não, exatamente, exatamente. Porque é isso, às vezes, puta, quebrou o seu forno embutido e não tem o mesmo, puta, é um puta azar. Você vai ter que pensar, porque o forno embutido, ele é pensado exatamente o tamanho exato do embutido. Se tiver que trocar ele, mas é isso, é muito mais difícil você trocar o seu forno do que o seu processador, claro.
Mas acho que também tem a questão da padronização do mercado de litragem, né? Acho que isso também ajuda um pouquinho na hora de trocar, né? Então, sei lá, que tem um forno...
A capacidade, né?
Então tem um forno que tava lá que quebrou em 5 anos, sei lá. Aí você sabe que não vai encontrar o mesmo no mercado porque já saiu de linha, mas tem outro que é do mesmo tamanho, sabe?
Sim. Isso as marcas, os fornecedores estão começando a perceber, né? Não é meio que recente isso, né, Satoshi? Eu mesmo tive um problema com minha máquina de lavar louça aqui em casa, que era isso, ela era embutida e aí quebrou, não tinha mais o que fazer, eu fiquei tentando, mano, conserta a máquina, porque se eu não consertar essa máquina e eu tiver que comprar uma nova, ferrou, não vai ter espaço. Eu ia consertando a mesma máquina para não precisar me preocupar com isso, até que o momento falou, tá, não existe mais peça para essa máquina, acabou, ela tá velha, vamos comprar uma nova. Beleza, tive que destruir o nicho que a outra ficava, porque nem tinha mais da mesma capacidade dela.
Olha
então,
só.
Então, mas é porque ela realmente ela é muito antiga. Tá?
Entendi.
Mas assim, hoje o pessoal já tem, né,
uma noção,
pensamento,
né?
De tem essa noção de que, tá, eu sei que meus eletrodomésticos não duram mais igual antigamente, que durava 25 anos uma máquina de lavar roupa. Hoje a máquina dura 5 e olhe lá. Então, que pelo menos eu faça em medidas padrões para que o cara consiga trocar mais para frente, não precisar reformar toda a cozinha para isso. Sim. Beleza, próximo tópico, puxadores. Eu acho que quem é leigo, às vezes, nem entende o que é puxador direito. O que muda nos puxadores? Eu acho que isso é muito mais questão de ergonomia, né? Acho que a gente, como arquiteto, sabe como a ergonomia influencia o uso e a funcionalidade dos espaços.
Eu não sei nem o que é ergonomia.
Tá, ergonomia é quando as coisas são pensadas pelo conforto do seu movimento, né? Então, tipo, uma cadeira de escritório, aquelas super podonas da IME, sei lá, o Herman Miller, elas têm uma ergonomia, elas são pensadas exatamente para a posição que sua lombar vai ficar encostada no encosto da cadeira, para que você fique confortável e você tenha o mínimo de prejuízo na sua saúde, sem dor nas costas no final do dia, sabe?
São as cadeiras ergométricas.
Ergonômicas.
Na verdade, ergonomia não está diretamente ligada a conforto. Ergonomia tenta fazer a sua postura ser a forma correta, né? E às vezes, às vezes você anda meio curvado, uma cadeira que tenha um ângulo perfeito ali de ergonomia não vai ser o mais confortável para você. Então, a ergonomia também serve para corrigir postura, né?
Para fazer o movimento correto, né? Não Sim. necessariamente é o mais confortável. Na parte de puxadores, eu acho que tem a ver com isso também. Às vezes tem um puxador super bonito. Acho que eu vi recentemente, às vezes, o puxador que é de concha, que tá voltando à moda, que era um puxador super antigo, e nem sempre ele é prático na hora do dia a dia, de uma coisa que você tem que abrir, fechar rápida, ou aqueles puxadorzinhos que são só um pininho, que quando você tá com a mão molhada lavando a louça, você não consegue abrir, porque o bagulho não escorrega. Eu acho que é mais para isso, a parte dos puxadores. E aí, obviamente, a questão estética, né? Hoje em dia, estão voltando um pouco para esses puxadores mais pesados, mais esses tipo a concha, para tentar lembrar uma coisa mais antiga, mas há pouco tempo se tentava esconder o máximo possível os puxadores, então normalmente usava aqueles puxadores. se tem usado bastante os puxadores de cava, que é justamente isso. É só uma, olhando no armário, você só vê uma linha. Aí quando você vai ver por dentro, ele tem um espaço certinho para encaixar a mão, você abrir e fechar. É...
ou usa bastante de toque também, né?
De toque, exatamente. Você dá um totozinho, ele abre, você dá um totozinho, ele fecha. Só que também isso tem uma durabilidade bem menor, né, do que os outros, né? E eu não sei, o quanto isso para você, Henrique, influencia no dia a dia ali, na hora de cozinhar? Você bate muito o dedo na hora de abrir o negócio? É, ou você, às vezes, deixa o armário aberto porque você já cansou de ficar abrindo, fechando e o bagulho não é prático? Não sei, o que, que você acha que esses puxadores influenciam na funcionalidade mesmo do espaço?
Ó, você falando agora, vocês falando sobre puxadores e tal, eu tô refletindo o que, que eu faço no dia a dia, né? Os meus aqui, eles não têm puxador em nenhuma porta. Eles são todos de madeira, mas eles são aquelas que você coloca a mão mesmo e puxa. Ele tem só uma cavidade que pra você puxar.
Né? É uma cava metálica, né?
Não, não. É um recorte na madeira, tipo.
Ah, tá. Tá cava mesmo.
E aí eu só puxo, mas eu tô pensando agora, quando eu cozinho, eu deixo todos os armários e gavetas abertos. Tipo, eu uso e ele continua aberto. Por exemplo, o meu armário onde estão as comidas, cara, eu odeio ficar abrindo e fechando ele. Odeio. Então eu abro e quando eu termino de cozinhar, eu fecho ele. E pode ser que me incomode realmente não ter um puxador no meu armário, mas eu nunca pensaria nisso antes de vocês comentarem todos os tipos de puxadores que existem. Talvez o meu sonho era ter esse de toque, sempre foi. Mas talvez eu seria tão incômodo quanto os que eu tenho hoje, porque eu deixaria aberto, provavelmente.
Então, Henry, aí agora que eu tô falando, você reclamou muito de que você tinha armários abertos e que isso fazia com que quando você cozinhasse a gordura fosse pra ele, só que quando você cozinha você deixa o armário aberto, então a gaveta aberta, ou seja, a gordura tá entrando na gaveta.
Talvez
a melhor cozinha para você fosse aberta e que enchesse de gordura mesmo depois você tivesse que lavar, porque na questão funcional para você, pelo jeito, é o que funciona tudo aberto, por talvez, você não precisar ficar abrindo e fechando.
Talvez o melhor seja parar de cozinhar também. Mas é, porque agora eu tô olhando aqui pra minha cozinha, sabe? E tô realmente incomodado.
Depois eu te entrego o meu cartão, se você precisar de um planejamento de cozinha.
Não, mas é, porque assim, eu tenho uma outra parte que a gente vai falar mais pra frente, eu acho, de materiais, etc. Mas eu tenho, tipo, meu armário, eu tenho certeza que ele tem algum problema com essa gordura que sobe nele, porque o armário que fica em cima do fogão, por exemplo, a dobradiça dele sempre estraga. Eu tenho que arrumar a cada mês e meio, assim. Então, talvez seja isso que me incomoda também, porque quando eu vou abrir ele tá sempre caindo, sabe, a porta? Então, tipo, pra fechar eu tenho que seguro levantar um pouco, então também tem essa questão de que talvez não seja o armário ideal pra tá aí. Mas, realmente, eu tô agora pensando se eu devia tirar todas as portas do armário.
Quer mais alguma coisa sobre esse tópico?
Eu acho que só então... pra quem tem criança, puxadores, geralmente... Se não tiver, melhor. Seus escondidos, né, entre aspas, são as melhores soluções pra questão de machucar essas coisas.
Pra quem tem cachorro também, viu?
Ele come, né?
Não, é real, ele abre as gavetas. É que eu não tenho, como eu não tenho puxador na cozinha, eu não tenho esse problema. Mas agora que você falou, por exemplo, no meu quarto, todas as minhas gavetas têm puxadores. E ele abre, pega meus shorts, bagunça tudo. Então se eu tivesse puxadores na cozinha, aí eu tava ferrado, porque ele abriu todas as gavetas da cozinha também. Aí é perigoso, exatamente, porque são as facas, etc. Então, por essa questão é realmente importante. Eu, como eu não tenho filhos, mas meu cachorro faria exatamente isso.
Importante pensar nisso, né? É, não é só a questão da praticidade na hora de cozinhar, mas na questão da segurança.
Sim.
E acho que, como o Henry já falou, já fez um spoiler sobre o último tópico, o último tópico seria cores e materiais. O quanto isso muda funcionalmente para o Henry, e aí a gente, como arquiteto, falando esteticamente, como que isso também pode influenciar.
É, assim, cores eu acho que, não sei, aí vocês podem dizer mais, mas eu acho que é só estética mesmo. Não vejo nada que possa ser, tipo, talvez por uma limpeza, alguma coisa assim, você ter um tipo de cor ou outro pode fazer alguma diferença. Agora, material é o que a gente estava conversando, tipo, a dobradiça do meu armário que fica em cima do fogão, que eu tenho certeza que é a gordura da comida que acaba, a gordura, a fumaça, a umidade, né, tudo isso acaba estragando essa dobradiça que eu tenho que trocar sempre. E tem um que eu sofro muito na minha cozinha, que é o piso. O piso da minha cozinha, cara, ele com certeza não é o ideal pra minha cozinha. Vai saber explicar melhor do que eu, mas acho que são os tacos meio que de madeira. E eles estão começando a levantar todos, porque eu tô lavando a louça, eu cozinhando e vai caindo água. E o piso é, meu, acho que é o fundamental ser um piso muito resistente pra cozinha, porque senão vai embora muito rápido.
É, ele é um piso. É um piso laminado, né? Por isso que ele tá começando a estufar. Mesmo não sendo uma área molhada, que a gente chama, que é quando você realmente passa um pano úmido ou você joga água para lavar, que a maioria das cozinhas antigas tem, que é, tem um ralo para você poder escoar aquela água, é, como a sua cozinha ela é aberta, ela não é uma área molhada, mas ela acaba molhando, porque ela tem a pia e você vai colocando as coisas molhadas, vai passando as coisas molhadas de lá para cá, e ela vai acabando pingando, acaba pingando, e o piso laminado, ele não aguenta água, né? Ele realmente estufa. Então, nesse caso, o piso, sim, é um dos principais pontos que você deve pensar na hora da sua cozinha, na hora de planejar a sua cozinha. Que ele seja um piso que aguente água e seja para a área molhada mesmo. E contando também a questão de não escorregar quando ele estiver molhado, um monte de outras questões, né? Na questão mais técnica.
E minha cozinha é toda de madeira, então também, assim, é uma coisa que eu sempre fico, eu me preocupo muito. Quando eu tô lavando minha bancada, por exemplo, ela tem um vãozinho entre a, porque a madeira de onde tá embutido o meu fogão e aí a bancada. E aí eu tô lavando e aí sempre fica aquela espuminha do que eu tô lavando, fica entrando nesse vão. Eu falo, puta, eu vou estragar a madeira inteira, mano.
Vai. Mas eu...
Vai. Vai mesmo.
E é isso. Então ele tem um vãozinho que fica escorrendo toda essa espuma que um belo dia eu vou ter que tirar toda essa madeira, imagina.
Aí, Dada, deixa o cartão aí.
Já, meu cartão eu já deixei com ele, mas ele fica fazendo aviãozinho e jogando pra fora. Só acrescentando mais uma coisa, que é engraçado não, mas como informação para o E, inclusive, não arquitetos, as cores também têm uma questão funcional aí, ela não é só estética, né? Então, quando o ambiente ele é pequeno, quando ele tem pouca iluminação, se você usa cores mais claras, isso vai ajudar a refletir e fazer com que a parte técnica, a parte funcional dessa cozinha também fique melhor e mais iluminada, fique mais claro para você tudo que você está fazendo, talvez menos chance de você se cortar. Então, imagina aí na sua cozinha, que tem só uma janela no canto, no canto da lavanderia, que não é tão bem iluminada, você precisa de mais iluminação artificial do que a iluminação natural. Se, por exemplo, os armários de cima fossem claros, fossem brancos ou cinza, em vez daquela cor de madeira, isso talvez te ajudaria na hora de cozinhar, deixando o espaço mais claro e também com menos chance de algum acidente ali, porque você vai estar enxergando melhor, tá? Sim. Então, as cores não são só questão estética, elas também podem influenciar nas questões técnicas e funcionais também.
Sim. Apesar que meu sonho é uma cozinha preta, cara.
Então, você vai ter que ter uma janela gigantesca na frente dela.
Agora tô até pensando em instalar uma porta de correr aqui no meu armário.
Mas você acabou de falar que você ia tirar todas as portas, agora você vai pôr mais uma porta?
É, me fez muito mal esse podcast, cara.
Legal, a gente tá aqui pra isso, pra ferrar as pessoas, cara. Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa sobre esse último tópico?
Não, acho que é isso.
Acho que a gente podia terminar só, não sei se vocês sabem, acho que vocês não sabem, né? Eu sei porque eu sou amigo do Henry, e ele quase entrou no último Masterchef Amadores que teve. E por que que você tá rindo, cara?
Porque eu fico com vergonha.
Não, mas eu não tô fazendo isso pra te elogiar, tô falando sobre, porque tem a ver com o tema do podcast, não tô falando você cozinhar bem. Eu acho que, não, eu queria saber, na real, é uma curiosidade mesmo, a gente tá falando de cozinha e tal, queria saber se aquelas bancadas que tem no Masterchef, acho que quem nunca viu, procura aí como que é o cenário lá do Masterchef. Eu sei que você não gravou especificamente no cenário que eles passam na TV, você ficou uma prova antes, mas eu acredito que era com a mesma ideia de ser aquelas bancadas soltas, com tudo meio que junto. Você sentiu que aquele tipo de cozinha é uma cozinha muito bem pensada e planejada realmente para você cozinhar aquilo? Ou você sentiu, talvez, nesses tópicos que a gente falou, que talvez tenha pouca bancada, ou que a pia é pequena, ou que a iluminação, né, a questão das cores, os materiais talvez não funcionassem? Você vê que, tipo, obviamente, lá não é um lugar de tipo uma casa que você tem que armazenar muitas coisas, mas se você for ver todas as louças e panelas que eles deixam lá para você usar, é num lugar totalmente aberto, justamente para você saber qual que você precisa mais rápido, sem precisar ficar abrindo todas as portas. Então, pensando lá, que é focado para quem cozinha. Aquilo realmente funciona? Todos aqueles tópicos, aquelas questões funcionam?
Ah, é o que você disse. Eles funcionam muito, muito, assim. A única vez que eu estive lá para cozinhar foi numa bancada bem parecida com a do estúdio principal deles. Mas é o que você disse, é um estúdio de televisão, né? Por exemplo, a bancada é enorme, mas eu não tenho que guardar nada lá. Eu não tenho escorredor, eu não tenho que lavar a louça depois. É, o forno e o fogão são ótimos, eles estão lá embutidos, mas é isso, eles são para eu fazer uma prova. Qualquer utensílio que eu precise não ficava na bancada, tem que buscar em outro lugar. Então, se os participantes do Masterchef usam todos os utensílios, estão na parte do fundo da cozinha. Então, quer dizer, é uma bancada ótima para cozinhar, o espaço é maravilhoso, o material é incrível, mas é óbvio que é tudo muito planejado para você usar um dia e não no dia a dia. A pia, por exemplo... Por que eu não tenho nem que lavar? Eles até falaram, tipo, aquela pia lá, não tem. Você vê eles quando eles estão montando, às vezes eles mostram na TV, eles empurram aquelas bancadas. Então, não é que tem encanamento chegando ali. Provavelmente aquilo é uma caixa de água finita, né? Então, eles. Não é uma pia que o cara vai usar de verdade muito. Então, tudo é um reality show, é um programa de televisão. Então, ela é ótima pra usar ali em uma hora, duas horas, três horas, sei lá quanto tempo eles ficam na gravação. Mas imagino que se tivesse no dia a dia, tipo, é muito difícil. Pra mim, uma coisa que me incomoda muito é uma bancada que as coisas possam cair, sabe? Porque não tem uma
Por outro lado, né? É uma ilha, né?
É, eu gosto da ideia de uma ilha na cozinha, mas talvez não com a bancada principal, porque, cara, a gente assiste Masterchef e vê, cai o tempo inteiro coisa. Tipo, no fogão, cai o tempo inteiro. As pessoas estão fazendo ali, segura uma panela ou outra. Então, é ótimo, é uma bancada maravilhosa, mas acho que só pra um reality show mesmo, se fosse pra sua casa, você tem que estocar, lavar a louça, guardar coisa. Aí é impossível.
É, então, talvez não seja tão reality, né? O termo talvez fique errado aí.
Fake show.
Legal a gente agradecer a presença do Henry aí, como esse olhar mais técnico e funcional de uma cozinha. E lembrando que é importante, como todos os ambientes da casa, é importante que ele seja planejado para o seu uso, para o que você gosta de fazer. Então a gente em nenhum momento está criticando cozinhas abertas ou cozinhas fechadas, ou com armário ou sem armário, mas que isso seja pensado para quem for usar, porque não basta você pegar e querer replicar uma cozinha de referência, uma cozinha da revista que você viu, porque aquilo nem sempre é o que vai funcionar para você. Então, lembrando, planeje sua cozinha para o seu uso, para o que você precisa. Eu acho que o Henry está de prova aqui o quanto isso é importante, ou teria sido importante no caso dele, né? Ele falou de alguns probleminhas que tem na cozinha dele para o que ele usa, mas isso mostra a importância desse planejamento. A gente está falando de cozinha, obviamente, para todos os espaços que tenham a ver com o seu uso, com o seu dia a dia.
É, e eu acho que é exatamente isso, assim, eu sou muito a favor das pessoas cozinharem em casa. Eu acho que cozinhar me ensinou muita coisa, estar na cozinha me fez ver muitas coisas como eram importantes para mim, e a cozinha é mais um cômodo da casa, né? Então, ninguém vai ficar na sala se o sofá da sala for desconfortável. Então, quanto mais você tiver uma cozinha que você se sinta confortável dentro dela, com espaço, que você se sinta bem, que você consiga sentar com sua mulher, seus amigos, seu marido, sei lá, seus filhos, você consiga estar nesse ambiente de forma agradável, mais você vai cozinhar e mais você vai ter momentos agradáveis dentro da cozinha. Então, acho que a cozinha nada mais é do que um outro cômodo da sua casa, e assim como em todos os outros cômodos, você tem que se sentir confortável para querer passar tempo dentro dela, né?
Ele não é só um ambiente de serviço, né?
Exato, que é o que era antigamente, né? Antigamente era raro as famílias irem para a cozinha. Então, você fazia uma cozinha ali que naquela antigamente ou só a pessoa que trabalhava na sua casa ia fazer a comida e lavar a louça, ou só a mulher, né, antigamente. Hoje em dia não. Hoje em dia todo mundo quer estar dentro da cozinha e quer aproveitar.
Bem colocado. E que mais? Eu ia falar mais uma coisa agora, esqueci, cara. Não era importante, se eu esqueci, não era importante. Mas é isso, eu queria agradecer, Henry, pela conversa, foi muito boa. Acho que deu pra gente tirar bastante dúvida de quem tá ouvindo aí, entender algumas coisas um pouco melhor na prática. E é isso, se despede aí, passa seus contatos, seu Instagram. E uma coisa que lembrei que eu ia falar antes, quando você falou que eu sou a favor das pessoas cozinharem em casa, eu acredito que você não seja patrocinado pela Rappi nem pelo Uber Eats.
É melhor então, a gente nem falar sobre isso.
É melhor você repensar esse seu ponto aí, se você quiser ganhar patrocínios no seu Instagram e tal. Às vezes é bom você não falar que as pessoas têm que cozinhar em casa, porque vai quebrar eles, entendeu? Mas é isso, se despede aí, se passa seus contatos e, de novo, obrigadão pela gravação, foi muito bom.
Não, imagina, obrigado a vocês. É, cara, eu sou a favor de todo mundo cozinhar em casa, mas sempre tem aquele dia da preguiça, você que tá em casa.
Você já vai passar seu cupom do RAP, né? Acrescenta meu cupom do RAP.
Acrescenta aí, mas falando sério, quem quiser me seguir no Instagram, eu faço no seu site legais, só seguir lá em receitas, HEN.receitas, em Engenge, óbvio. Pode seguir lá que eu faço umas receitas de dia a dia, fácil, rápida. E é isso aí, galera. Muito obrigado, foi ótimo. Um prazer participar com vocês e qualquer dia a gente marca pra vocês virem aqui dar um tapa na minha cozinha.
Fechado, brigadão. E pessoal, só pra vocês refletirem, a gente depois pode até fazer um stories no Insta, saber qual nome vocês preferem. Eu ajudei com o nome pra ele do Instagram, eu tinha falado em risoto, que é muito mais legal, e ele mudou pra em receitas. Eu acredito que em risoto é muito mais da hora. Votem aí qual vocês acham melhor.
Deixa os votos do Instagram lá, sabe? Pra pessoa votar. Em risoto pra um canal só de risoto ou em receitas pra um canal de receita.
Queria agradecer então o Diego e a Paula por disponibilizar o tempo aí, né, para compartilhar com a gente um pouco sobre o que é arquitetura noética. E também aproveitar e deixar um convite aí. Ano que vem a gente está pensando já em alguns novos formatos do podcast. E acho que esse assunto seria um bastante interessante para a gente explorar ele um pouco mais. E é isso. Queria agradecer vocês. Se vocês quiserem deixar contatos, fique à vontade.
Obrigada pelo convite. Foi um prazer explicar um pouquinho mais do que é arquitetura noética. Esse papo é apenas um pontinho, porque é um tema muito amplo. E eu queria convidar vocês para seguir a nossa rede social do escritório, que é floco, FLOC, pontinho. Ó, é um floquinho azul muito bonitinho no logo, então é fácil de achar. E também é vocês experienciarem a vida, principalmente arquitetos. Não vão só procurar arquitetos, designers, não vão só procurar referência de projeto em outros projetos. Vão viver, vão sair para um parque, ver um filme, porque às vezes as ideias de projeto estão em locais mais inusitados.
Obrigado pelo convite de estar participando desse podcast. A gente também tem um projeto bem bacana que chamado Prédios de Salvador, que é um pouco oposto ao nosso.
A gente apresenta Salvador de maneira fotográfica.
E também estamos participando de um livro chamado Prédios do Brasil, juntamente com o pessoal do Prédios de São Paulo. Estamos agora em uma viagem para fazer as fotografias e catalogação desses prédios. Eu convido vocês a estar adquirindo o livro e participando da página Prédios de Salvador e Prédios do Brasil. Obrigada.
Legal. Só uma curiosidade, o floco com pontinho aí, tem alguma coisa a ver com a energia?
Não, o pontinho foi acidental, mas o nome floco é algo muito interessante. Eu já tinha uma tatuagem de floco já há alguns anos. E aí, quando a gente foi fundar o escritório, a gente fez a brincadeira de que não vai pôr. Ah, põe floco por causa da sua tatuagem. Ah, tá, bonitinho, gostei, queria que fosse em português, ficou. E depois, quando a gente estava estudando sobre arquitetura noética e sobre a ciência noética, a gente viu que tem um estudo sobre a água que você fala palavras gentis ou palavras amargas para uma molécula de água. E a água, quando você fala amor, harmonia e gratidão, se eu não me engano, ela forma três flocos diferentes. E aí, quando eu tava estudando e vi isso, aí eu entendi que era para ser floco por um motivo muito maior do que uma brincadeira para chamar floco. E aí a gente demarcou que o nome era floco e era pra sempre floco e pronto.
Que legal. aproveitar e deixar um convite aí para vocês que estão nos ouvindo. Se quiser participar aí com a gente, é só mandar um e-mail para podcast.arq2p@gmail.com ou entrar em contato pelo Instagram, que é o podcast_arq2p. Mas também não precisa só mandar mensagem se quiser participar, pode mandar sugestão de notícia, indicar convidados, mandar feedback, né, que é bastante importante para nós. E até se quiser nos patrocinar, que a gente está aberto a conversas. E agradecer novamente os convidados. Os contatos a gente vai deixar aqui na descrição do episódio. Então sigam eles. E acho que é isso. Espero que estejam curtindo essa temporada e nos encontramos na semana que vem. Valeu!
É isso, cara. Obrigadão. Valeu.
Valeu.
Valeu. Valeu. Tchau, tchau.
Tchau.
É nóis. Nice.